Sermão 4. A fé que habita na luz. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 6. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos. Por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Não desfalecer ao obter misericórdia. Quero compartilhar a graça juntos por meio da palavra de 2 Coríntios capítulo 4 hoje. O apóstolo Paulo, enquanto vive neste mundo, está junto com a fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Depois de encontrar Jesus Cristo dentro da palavra do Evangelho da água e do Espírito e receber a remoção dos pecados, ele viveu uma vida de fé dentro do Senhor. O apóstolo Paulo confessa, em sua segunda carta enviada à igreja de Corinto, que não desfalece porque recebeu a misericórdia de Deus ao receber este ministério. Ele diz que Deus se compadeceu de nós e nos salvou, e também nos considerou fiéis e nos fez obreiros de justiça. Nós, agora, também somos assim. O apóstolo Paulo também diz, pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Todos têm coisas vergonhosas que querem esconder. Os santos que foram salvos dos seus pecados devem viver conhecendo a fraqueza da sua carne. Se há coisas vergonhosas que não podem ser reveladas pessoalmente, elas devem corretamente ser rejeitadas por fé. O fato de termos recebido o apagamento dos pecados não justifica a nossa fraqueza e treva. Os fracos somos nós mesmos, não Deus. Aqueles que vivem uma vida de treva somos nós, não Deus. Se as coisas que fazemos não são corretas e são contrárias à palavra de Deus, devemos rejeitar essas obras de treva. Para conhecer a treva, é preciso conhecer o que é a luz. É preciso conhecer a luz para discernir a treva, para poder rejeitá-la e para segurar a luz por fé. Portanto, aqueles que encontraram o Senhor devem rejeitar as obras de treva e seguir pela fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Devemos viver dentro da fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Devemos viver dentro da obra de pregar o Evangelho que agrada ao Senhor. Devemos viver somente para a pregação do Evangelho que Deus deseja. Enquanto vivemos nesta terra, não há obra mais recompensadora do que manejar a obra do Senhor, isto é, a pregação do Evangelho. Portanto, devemos viver com a fé que conhece e crê qual é a vontade do Senhor que Ele nos confiou. Especialmente, devemos viver por fé para a pregação do Evangelho da água e do Espírito. Quer comamos, quer bebamos, devemos viver para a pregação do Evangelho nesta terra. Se não vivermos para a pregação do Evangelho enquanto vivemos um dia, Devemos saber o fato de que a nossa vida foi vivida buscando a treva. Devemos rejeitar a treva e viver pregando o Evangelho. Não manejar a palavra com engano. A pura obediência é buscar a luz. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2, diz: nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Uma pessoa que vive alinhada com o propósito de pregar a palavra do Evangelho da água e do Espírito não altera a palavra do Evangelho de Deus. É preciso permanecer ereto diante da consciência de fé, somente manifestando a verdade do Evangelho da água e do Espírito. Tal pessoa participa não de uma vida para a própria carne, mas da obra de pregar uma vida que pura e crentemente prega a palavra do Evangelho de Deus, junto com a Igreja de Deus. Tal pessoa é alguém que deseja oferecer-se a si mesma diante de Deus. Uma pessoa que vive para a pregação do Evangelho segue a palavra de Deus por fé. Quando a ordem de Deus cai para pregar o Evangelho a determinado alvo, ela obedece imediatamente. No entanto, há pessoas que não querem viver a vida de pregar o Evangelho por fé. Elas não são daquelas que buscam a palavra do Senhor. Buscar a palavra significa manifestar-se como uma vida que prega a palavra do Evangelho da água e do Espírito sem anexar quaisquer objeções à palavra de Deus. O Senhor deseja que vivamos pregando a palavra do Evangelho da água e do Espírito. No entanto, as pessoas não querem viver uma vida vivendo para a pregação do Evangelho da água e do Espírito. Isso não é uma vida de obediência à vontade do Senhor. Não importa quanto tempo passe, devemos viver uma vida para pregar a imutável palavra do Evangelho da água e do Espírito. O apóstolo Paulo era uma pessoa que cria na palavra do Evangelho da água e do Espírito e a pregava. O apóstolo Paulo era uma pessoa que estudou filosofia profundamente. Se ele tivesse pretendido pregar o Evangelho com engano, de modo misturado, poderia ter misturado linguagem filosófica tanto quanto quisesse, mas não o fez. Reconheça sua própria treva. Muitos pensamentos maus se levantam em seu coração. Disse que, ainda que esses pensamentos maus se levantem do seu próprio coração, você deve negar o seu coração e seguir o Senhor. Devemos reconhecer como pecado as mentes más que se levantam dentro do nosso coração carnal. Devemos reconhecer que somente Deus é luz. Somente a palavra de Deus da verdade é correta. E os nossos pensamentos carnais são maus. Portanto, podemos saber que ele disse: o justo viverá por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Portanto, sabendo que a mente da carne é sempre má, devemos tornar-nos pessoas que, pela fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito, reconhecem por meio da palavra de Deus que os nossos pensamentos carnais são maus e pregam somente a palavra de Deus. Portanto, quando vocês ouvirem da palavra de Deus que a carne humana é um amontoado de pecado e uma semente de pecado, reconheçam-no rapidamente, dizendo: sim, isso está correto. Então, da próxima vez que um pensamento mau se levantar novamente, vocês poderão admitir que é um pensamento de treva. Deus disse que o coração e os pensamentos fundamentais do homem são maus. Devemos reconhecer esse fato e viver admitindo-o pela fé que crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito dada pelo Senhor. Se alguém reconhece o fato de que os seus próprios pensamentos são treva, não pode colocar à frente os seus próprios pensamentos diante de Deus ou diante das pessoas. Assim como um caquizeiro produz caquis até morrer, os seres humanos são aqueles que produzem os pecados da carne até morrer. Portanto, devemos agarrar-nos somente aos 66 livros da Palavra escrita de Deus e pregar essa palavra exatamente como ela é. E devemos oferecer-nos à obra de pregar a palavra do Evangelho da água e do Espírito por fé. Ainda que alguém seja uma pessoa nascida de novo, visto que os pensamentos e as mentes más que se levantam do coração carnal humano são todos maus, é preciso agarrar-se à palavra escrita de Deus e segui-la. Os falsos deuses deste mundo velam a palavra do Evangelho da água e do Espírito. Devemos buscar a luz, devemos buscar a obra que Deus nos confiou. Olhemos para a palavra de 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 6. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Na face de Cristo, foi dito que Deus falou: haja luz para os nossos corações, que estavam em caos e profunda treva no princípio, e houve luz. Podemos saber que a luz era exatamente a palavra de verdade que manifesta o fato de que Jesus teve os pecados do mundo passados sobre si por meio do batismo que recebeu de João, e o ministério do Senhor que foi crucificado, derramou sangue e ressuscitou da morte. O apóstolo Paulo era alguém que conhecia Jesus Cristo como o Salvador e o seguia por fé. Podemos saber que o evangelho que ele pregava era o mesmo que a palavra do evangelho da água e do Espírito que pregamos agora. Significa que o Deus deste mundo, isto é, os espíritos malignos, entram no coração das pessoas e cegam a mente delas. Os espíritos malignos perturbam a mente das pessoas com todo tipo de feitiçaria. Eles contam tantas mentiras tremendas para perturbar a mente das pessoas e fazê-las seguir. O diabo está cegando a mente das pessoas por meio de espíritos malignos. Aqueles que não aceitam em seus corações a palavra do Evangelho da água e do Espírito que pregamos o fazem porque estão cativos de tais espíritos malignos. Portanto, o apóstolo Paulo diz que, se a palavra da salvação está encoberta para os que se perdem. Por mais que o evangelho da água e do Espírito seja pregado a tais pessoas, elas não conseguem aceitá-lo com o coração. É porque as suas almas estão cativas de espíritos malignos. É porque as suas almas já estão sendo dominadas por espíritos malignos. Os espíritos malignos deste mundo estão atualmente enganando as pessoas para que a luz da glória de Jesus Cristo não possa resplandecer em seus corações. A Bíblia chama o espírito maligno deste mundo de anjo de luz. Quando vemos aqueles que são cativos de espíritos malignos atuando como líderes religiosos, vemos quão plausivelmente o fazem. No entanto, se você olha por dentro, é tudo mentira do começo ao fim. Não há uma única palavra de verdade, mas eles têm a habilidade de fazê-la soar como a verdade. É porque tais pessoas estão trabalhando junto com espíritos malignos. Discernir a verdadeira luz e a falsa luz. No entanto, Deus fez resplandecer em nossos corações a palavra da salvação que nos faz conhecer Jesus Cristo. Podemos saber que o Senhor nos deu a palavra de verdade capaz de discernir aqueles que vomitam espíritos malignos e aqueles que ganharam nova vida ao crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Podemos distinguir entre aqueles que aparecem como anjos de luz e os mensageiros do verdadeiro Evangelho. Aqueles que receberam o Espírito Santo como dom são aqueles que podem distinguir entre santos e pecadores e podem separar as ovelhas e os bodes. Ainda que os falsos decorem plausivelmente a religião em que creem, tudo é exposto diante daqueles que creem na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Tomando um diamante como exemplo, um diamante artificial é diferente diante de um diamante verdadeiro. Quando há apenas um diamante artificial, ele parece verdadeiro, mas, se você traz uma joia verdadeira ao lado dele, a joia falsa é facilmente exposta. Um diamante verdadeiro, antes, não brilha de modo vistoso, mas revela uma luz brilhante e profunda. Assim, aqueles que receberam espíritos malignos apenas brilham ruidosamente por fora. A verdade e a falsidade são reveladas ao se olhar para os seus frutos. O apóstolo Paulo pregava a palavra do Evangelho da água e do Espírito por fé. E agora nós também estamos pregando às pessoas a palavra do Evangelho da salvação. Sendo assim, que tipo de coisa é a palavra do Evangelho da água e do Espírito dada pelo Senhor? É o Evangelho que pregamos. É a fé que crê, como nosso Salvador, no Senhor que foi batizado por João. Teve os pecados do mundo passados sobre si. Foi crucificado para receber o juízo do pecado. Derramou o seu precioso sangue e ressuscitou da morte. Por mais bons, corretos e agradáveis que os nossos pensamentos carnais possam parecer, na realidade, estão totalmente repletos de coisas más. A verdadeira luz deste mundo é somente Jesus Cristo. Neste mundo eterno, o único que irradia a verdadeira luz da salvação é Jesus Cristo somente. Conclusão: descarte o seu próprio mal crendo no Evangelho da água e do Espírito. Amados santos, todos nós devemos seguir pela fé, que crê na palavra da salvação, de que o Senhor recebeu o batismo de João Batista, derramou sangue na cruz e ressuscitou da morte para nos salvar agora dos pecados do mundo. Devemos considerar profundamente o que é a palavra do Evangelho da salvação e o que é o pecado, e seguir atrás do Senhor. Devemos encarar se há verdadeiramente algo correto dentro dos meus próprios pensamentos, ou se somente a palavra de Jesus verdadeiramente se torna a palavra de verdade. Se houvesse algo correto dentro dos nossos pensamentos, teríamos de segui-lo, mas, se o colocamos para fora, vimos a saber que não é verdadeiramente correto. Devemos saber e frequentemente reconhecer que, dentro dos nossos pensamentos, sempre somente pensamentos maus estão nos fazendo viver apartados de Jesus Cristo. Portanto, o mais cedo possível, devemos reconhecer todos os nossos pensamentos maus, descartar a nossa treva e seguir atrás do Senhor, pela fé, que crê na justiça do Senhor, que se tornou a luz da verdade e da verdadeira salvação. Devemos crer e seguir que somente a palavra do Evangelho da água e do Espírito falada pelo Senhor é a verdadeira palavra da salvação e a verdade correta. Os nossos pensamentos carnais se levantaram em nossas vidas, mas esses pensamentos eram corretos? Se permanecemos dentro de pensamentos pessoais, em vez de planos direcionados à pregação do Evangelho, produziremos o fruto do mal. Ainda que pareçam corretos, nenhum único é correto. Ele fez resplandecer sobre os nossos rostos a luz que conhece a verdade da glória, na face do nosso Senhor. Devemos seguir a palavra de verdade do Senhor por fé. Somente esse caminho é o caminho de vida que viveremos. Descartem os seus pensamentos maus. Se não os descartarem, Isso fará com que provem o fracasso da vida. Descartem a treva agora mesmo. Quando buscamos somente a luz da verdade, o Senhor é aquele que nos guiará para a brilhante palavra do Evangelho da Água e do Espírito, fazendo-nos viver na luz da glória de Deus por toda a nossa vida. Dou graças e glória a Deus Pai, que nos concedeu Jesus Cristo.